O mundo ouviu, na última semana, mais uma vez, os tambores de guerra. O conflito entre Rússia e Ucrânia vinha sendo gestado há anos por conta de tensões étnicas, políticas e históricas. Tanto Rússia quanto Ucrânia e Belarus possuem relações intrínsecas em termos de história, cultura e língua. Inclusive, três países reivindicam ser sucessores do mesmo reino medieval, o Rus de Kiev, que foi comandado por Rurik e seus descendentes até o surgimento do Império Russo e os Romanov. E você sabe quem foi Rurik e os Rus de Kiev? Então bora aprendermos juntos. Eu sou o Bruno e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para sabermos o que foi o Rus de Kiev, precisamos entender antes quem eram os Rus e quem foi Rurik. Vamos começar pelo começo e entender quem foram os Rus. Os Rus seriam um povo de origem nórdica, finlandesa, báltica e eslava do leste. Segundo algumas teorias, eles seriam uma amálgama desses povos nas regiões dos rios Dnieper e Volga. Os Rus deram origem aos russos e, por consequência, aos ucranianos e aos bielorrussos, e ficaram conhecidos no Ocidente por dominar principalmente os reinos de Novgorod e da Rutênia. Segundo a teoria linguística atualmente aceita, a palavra Rus deriva de Rod, palavra em antigo nórdico para remadores, assim como do proto-fino, Ruotsi, que serviria para descrever os habitantes da Suécia, ou seja, os habitantes da região de Uppsala. O Rus de Kiev surgiu quando o sucessor de Rurik, Oleg, o Vidente, sai de Novgorod para assumir a liderança dos Rus em Kiev, então dominada por dois irmãos de origem eslava. Mas, para entendermos isso, precisamos começar pela vida de Rurik. Fundador da dinastia Rurikida, Rurik foi um guarda wagneriano e foi convidado a se tornar uma espécie de rei, a melhor palavra seria chefe ou príncipe, dos Rus na região da nascente do rio Volkova, em 862. Documento do século XII, que narra a história da origem dos reinos da Rutênia e dos primeiros príncipes de Kiev. Essa crônica é atribuída a Nestor, e atualmente existem três códices sobreviventes de seu texto. Você deve estar se perguntando agora o que é um guarda wagneriano, meu querido ouvinte. Bem, em breve vai ter um drop sobre os wagnerianos aqui no Medievalismo. Mas para resumir, os wagnerianos seriam guerreiros nórdicos que foram assimilados com uma espécie de regimento de elite do exército bizantino, servindo inclusive de guarda-costas do Basileu, uma espécie de guarda pretoriana formada por vikings. Como não poderia de ser, há um debate enorme dentro da historiografia para determinar se Rurik é um personagem histórico, mítico ou lendário, ou uma espécie de mistura desses três elementos. Ao que consta, existem evidências históricas e arqueológicas para corroborar sua existência. Porém, Nestor teria carregado demais nas tintas do heroísmo para descrever Rurik. Aliás, uma constante em termos medievais e biografia, não é mesmo? Segundo a crônica primária, Rurik teria viajado para a região do Volkova para evitar ataques eslavos aos domínios bizantinos e acabou sendo convidado a se tornar chefe ou príncipe dos Rus e assim acabou construindo seu reino. Sua importância para a história, o folclore e a etnologia russa é tão grande que Rurik está presente no monumento Milênio da Rússia, que narra a história desse país, desde Rurik até a criação do Império Russo em 1721, passando pela cristianização dos Rus, a expulsão dos tártaros e o entronamento dos Romanov. Esse monumento chegou a ser desmontado durante a Segunda Guerra Mundial pelos alemães, porém foi recuperado quando o Exército Vermelho retomou o controle de Novgorod e onde ele se encontra atualmente no Kremlin dessa cidade. Rurik reinou de 862 até 879, quando legou seu reino e a tutoria de seu filho, Igor de Kiev, para Oleg, o Vidente, em seu leito de morte. O novo príncipe, então, muda sua capital de Novgorod para Kiev e lá funda o chamado Rus de Kiev, o reino primário onde os Rus iriam se organizar a partir do século IX e permanecer no poder até a invasão mongol de 1240. Mas depois iriam se reorganizar sob o controle dos Rurikidas no reino da Rutênia, no principal da Tuéria e nos grão-ducados de Moscou e Vladimir Suzdálida, que iriam depois se fundir e fundar o Czarado da Rússia em 1547, sob o reinado de Ivan o Terrível. O Rus de Kiev tem uma importância histórica enorme, seja pela União dos Rus e consequente formação de uma unidade política para a região e os eslavos do leste, seja pela cristianização desses mesmos eslavos, seja pelo surgimento de uma cultura e língua russa dinâmicas e pulsantes. O Rus de Kiev foi o primeiro passo na história da Rutênia, do Czarado e Império da Rússia, da União Soviética e das atuais Rússia, Ucrânia e Belarus. Sua história e origem explicam, mesmo que brevemente, alguns dos motivos pelos quais Vladimir Putin ataca de forma tão veemente a região de Kiev e toda a Ucrânia. Tentam emparelhar Putin com Stalin ou Lenin, mas ele está muito mais próximo a Ivan o Terrível e Pedro o Grande na sua tentativa de unir todas as Rússias. Isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens num pequeno dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalíssimo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. Se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.